trazendo, junto com Brits, Antônio Brits, trazendo as informações. Agora vamos conversar com Ana Carolina Renault, ela que assumiu como palestrante aqui em União da Vitória, toda a região. Ana Carolina, hoje com 21 anos de idade, ela é superina na luta contra o câncer. Nós vamos falar sobre a jovem moradora aqui de União da Vitória, que é um exemplo de força de vontade e amor pela vida. Estamos no Outubro Rosa, movimento que atrela as ações aqui de União da Vitória e Porto União junto ao Outubro Rosa, que é o combate ao câncer, a prevenção do câncer propriamente dito. E a Ana Carolina Rinal foi uma pessoa que passou por um problema de câncer não uma vez, duas vezes, Brits. A Ana teve esta situação presente na sua vida. E hoje vai contar um pouquinho pra gente. Ana, satisfação em tê-la aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Britão. Bom dia, Vanessa. E eu tô feliz por estar aqui mais uma vez, por estar conversando com vocês e podendo disseminar um pouquinho mais dessa história da luta contra o câncer e para que as pessoas saibam um pouquinho mais sobre como é fácil se prevenir e conseguir superar os nossos problemas no dia a dia.
Conta um pouquinho da tua história pra gente.
Bom, eu...
Como é que você descobriu isso? O que aconteceu? Família? Deve ser um desespero no início.
É realmente um choque quando a gente tem o diagnóstico. Eu tive o primeiro diagnóstico com 12 anos e eu tinha os sintomas, generalizados, na verdade. Eu tinha perda de peso, suor noturno, alguns nódulos aumentados no pescoço. E depois de algum tempo indo ao médico, veio o diagnóstico e em menos de uma semana eu já comecei o tratamento. Isso foi aos 12, depois de diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, me curei, entrei em remissão, fiz os 5 anos que a medicina pede de remissão e daí dos 17 para os 18 anos o câncer voltou.
Credo. Você ficou, perdeu todo o cabelo, ficou careca, vejo umas fotos suas careca, né?
Sim, perdi todo o cabelo. No primeiro tratamento eu perdi o cabelo, mas eu não cheguei a raspar, né? Porque eu era muito nova, então eu não tinha muita noção das coisas. Usei lenço, eu seguia do jeito que dava, estava tranquila. Acho que o foco sempre foi o tratamento, não o bem-estar assim, visual, né? Eu sempre procurei realmente estar focada na minha saúde e acreditando que o câncer não me tinha, né? Eu estava simplesmente tratando a minha saúde mesmo.
Uma vez veio, saiu, e depois veio novamente. Como é que foi... Tudo de novo.
Tudo de novo. Foi um choque maior, eu acho. Porque a gente já estava acreditando que depois daqueles 5 anos, as chances eram mínimas. São menos de 4%, assim, de chance que tem de voltar depois de 5 anos.
Se veja. E você estava nesses 4%.
Estava nesses 4%.
Se veja.
A minha mãe costuma falar que eu gosto das coisas diferentes. O linfoma de Hodgkin, em comparação ao não Hodgkin, menos de 25% dos casos. A minoria é Hodgkin, e foi o que eu tive. E aí, depois disso, ainda entrei nos 4% dos linfomas com recidiva tardia.
Para se ter uma ideia, Britão, a Ana teve o linfoma de Hodgkin. O não Hodgkin acometeu o ator Reinaldo Giannichini, muito tentado, inclusive, aqui no país, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Também tratou do linfoma não Hodgkin e também foi muito comentado, porque pouco a gente ouve falar sobre esses linfomas. Quando se fala em câncer, num primeiro momento é o câncer de mama, né? E outras ações mais recorrentes. Agora, com relação ao linfoma de Hodgkin, é pouco ouvido e pouco explicado, não é mesmo, Ana? E hoje a Ana ministra palestras, Brits, sobre o assunto... em União da Vitória, Porto União e também na região. O que é, então, o linfoma de Hodgkin, Ana?
O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que ele atinge o sistema linfático, que é o sistema que ele carrega, na verdade, todos os nossos... digamos que é o nosso lixo que o organismo elimina, o sistema linfático ele passa pelo corpo e carregando esse lixo que o corpo elimina. E o que acontece no linfoma é que as células, que também são as nossas células de defesa, a nossa célula que protege o nosso organismo, está no sistema linfático. E essas células, elas começam a se reproduzir errado. Que esse, na verdade, são as células tumorais.
E tem localização da doença? Um local no corpo que dá só ou pega várias peças do organismo?
Então, lá como o sistema linfático, ele anda junto com o sistema de sangue, né? Eu falo que o linfoma é primo da leucemia, porque tá ali do ladinho. Então, ele é no corpo inteiro. Ele pega sistema mesmo. Mas os sintomas e principalmente os nódulos se localizam em alguns locais, principalmente pescoço, virilha. Aí você vai vendo o estágio da doença. Pode aparecer no tórax, abdômen e pode atingir até a medula óssea.
Recordo que da sua história ainda não havia sido diagnosticado lá no primeiro aparecimento da doença, na primeira reação que você teve. E foram vários profissionais que você passou até descobrir o diagnóstico que era o linfoma de Hodgkin. Foi uma luta também, né? Você, enquanto criança, passando por vários profissionais e sem saber o que tinha.
Foram quase 2 meses, assim, semanalmente no médico, realizando exames, para realmente descobrir e ter o diagnóstico, né? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem na luta contra o câncer para todos os pacientes que têm essa demora no diagnóstico, porque a demora no diagnóstico acaba acarretando num desenvolvimento maior do câncer e, com isso, o tratamento sempre pode ser mais longo, que foi o meu caso. Se eu tivesse, talvez, descoberto no início mesmo, o tratamento teria sido mais curto, os efeitos colaterais também.
Como é que a doença afetou o seu dia a dia, Ana?
Eu falo mais do último tratamento, porque eu era mais velha, eu tinha mais noção do dia a dia, realmente, da nossa vida, né? Eu ia começar a faculdade, tive que abandonar, eu não tinha uma rotina, digamos assim. Eu acho que, como paciente, uma das coisas que a gente sempre fala é que saudade da vida normal.
Certo.
Porque as pessoas, às vezes, levantam, vão trabalhar, voltam, tem o final de semana em família e pensam, ai, que saco, tô cansado, quero férias. Enquanto a gente tá ali, semanalmente, às vezes, no hospital, fazendo exame, agulha aqui e ali, e a gente pensa, nossa, cadê minha rotina normal, né?
Okay.
A rotina altera completamente. Você não terá de uma certeza do que vai acontecer na tua semana. Porque, às vezes, aquela semana que você programou para fazer a quimioterapia, tua imunidade baixou muito e você não pode fazer. Aí você vai para uma outra situação, que você vai tomar, às vezes, alguma injeção que ajude a aumentar essa produção de neutrófilos, que são os nossos protetores, que ajudam na imunidade. E, assim, você vai tentando administrar da melhor forma possível a luta.
Olha, eu tô vendo ela, interessante, tô lembrando da minha filha que tem 2 anos.
Certo.
Eu não queria estar no couro do teu pai e nem da tua mãe, meu Deus do céu. O sofrimento que deve ser, não demonstrar, porque nós temos que buscar a cura, mas a família inteira se envolve e se abate, né?
Não, com certeza. Eu falo, e com certeza, que é muito pior para quem está em volta do paciente. Porque nós, pacientes, a gente tá ali na luta e a gente sabe...
Vou sair dessa.
A gente sabe o nosso trabalho. Uhum. A gente tem que aguentar firme aquilo ali e focar no final. E agora quem tá em volta...
Meu Deus.
Quem tá em volta fica ali tentando equilibrar situações para ajudar quem tá passando por aquilo. Mas você não tem o que fazer exatamente. Você não sabe como reagir.
A pessoa quer ter uma força extra para passar por paciente.
Com certeza. E lá em casa não foi diferente, eu falo, minha família inteira me apoiou muito e a maior parte acho que era trocado esse carinho e essa força, porque eu tentava ficar bem, porque eu sabia que se eu tivesse bem, eles ficariam bem. Eu sabia que eles estavam aguentando firme a barra para eu também ver que eles estavam bem e continuar bem. Então eu acho que é essa reciprocidade, essa troca que faz com que tudo seja mais leve.
Família Rinot, tradicional das cidades. Fui amigo do teu avô na faculdade há 44 anos atrás. Fiz a faculdade com ele. E hoje o que eu vejo, você está fazendo fisioterapia e está ministrando palestras, abordando o tema E eu até vi e chorei, por incrível que pareça, vocês formaram uma ONG, a União Traz a Cura, que mobiliza a comunidade da produção de medula óssea. Mas nesse grupo de vocês, de pessoas do tratamento, tem pessoas que morreram.
Sim.
Né?
A gente
começou... estavam junto e que não conseguiram ter uma bomba.
Acho que esse é o meu ponto fraco de todo o tratamento, porque perder os amigos que a gente faz na luta é bem difícil. E a ONG União Traz a Cura a gente fundou, vai fazer 3 anos agora em novembro, e a gente era em 5. 3 meninas e 2 meninos, e agora somos apenas em 2 meninas. Os outros 3, infelizmente, o Marquinhos, a Laura e o Michel... cada ano desses 3 anos de instituto, um faleceu. A gente fala que eles não perderam a luta, porque eles lutaram bravamente, mas eles venceram, porque agora eles estão num lugar melhor, eles estão descansando, e lá onde eles estão, onde quer que eles estejam, não tem câncer. Então, é isso que faz a gente seguir em frente. Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje, falando em nome deles também, porque eu sei que eles estariam fazendo esse trabalho se eles pudessem.
Doação de medula óssea. O que tem que fazer para doar medula? Dói, não dói, se arrebenta. Eu acho que nós temos que aprender a fazer isso.
Então, a doação de medula óssea, as pessoas têm um medo de falar sobre isso, um medo de pesquisar.
Vou ficar aleijado.
Vai tirar uma parte do corpo, um jeito popular.
Não, né? As pessoas pensam que ou você vai... simplesmente na hora já retirar a tua medula óssea, que talvez seja a tua medula espinhal, que é uma confusão que sempre acontece. Ou você vai doar a tua medula e daí você vai ficar sem. Então são confusão que na verdade pode acontecer realmente, porque não tem muita informação. Mas a medula óssea está localizada dentro dos nossos ossos, é aquele tutano do boi que as pessoas conhecem.
Certo.
Né? E ela produz todo o nosso sangue, todas as nossas células do sangue, a nossa fábrica. E quando você precisa de um transplante, você precisa trocar essa fábrica. E o transplante é realizado primeiramente, você tem que ter uma compatibilidade com o teu doador. A fábrica precisa ser igual. É uma curiosidade que eu falo para as pessoas que querem doar, eu falo assim, ai, mas você não precisa ter o mesmo tipo sanguíneo que o meu para doar a medula. Eu sou A positivo. Se o Britão for O... e ele for compatível comigo, depois que ele me doar a medula dele, eu vou passar a ser O. Eu não preciso ser o mesmo tipo sanguíneo, porque é a fábrica que importa. E a doação é bem simples, na verdade. Você faz primeiro o cadastro em qualquer banco de sangue. Aqui na cidade, a gente tem um privilégio, na verdade, de ter um banco de sangue aqui. Você faz em menos de 10 minutos o cadastro para doação de medula óssea. Você vai preencher uma ficha com teus dados para que as pessoas possam te encontrar, com telefones de contato, endereço, e vai doar 5 ml de sangue. Às vezes é menos do que algum exame de sangue que você já fez. E esse sangue vai lá para o Rio de Janeiro, no Redome, no Inca, e ele fica cadastrado no sistema. E caso algum paciente seja compatível, aí eles vão entrar em contato com você e falar, ah, você quer continuar o processo? Ah, eu quero. Aí você vai realizar novos exames e decidir qual a forma de doação que você quer fazer. Existem duas formas. Por aférese, que é como se você doasse sangue. Você vai tirar o sangue e você vai estar ligado numa veia mesmo, ligado numa máquina, o sangue vai sair, eles vão selecionar, a máquina seleciona as células da medula e te devolve o teu sangue. Dura de 4 a 6 horas esse procedimento. E o outro procedimento é a punção da medula, que normalmente é no osso da bacia, e dura de cerca de 20 a 30 minutos no centro cirúrgico com anestesia, você não vai sentir nada. Normalmente sai no mesmo dia do hospital. E eu acho que eu falo assim, não que não dói, porque eu já fiz os procedimentos, então eu sei que dói. Mas eu acho que é uma dor para salvar uma vida que vale a pena.
Pois é, né, Vanessa?
Brits, agora 10h50, Ana Rino está conversando conosco, fazendo menção ao Outubro Rosa, muito se movimentou aqui em União da Vitória, Porto União, as ações, hoje ainda tem ações do Outubro Rosa, segue até o dia 30. O Happy Hour foi um sucesso realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, muito aplaudido pela comunidade, inclusive. Estamos com a Ana observando esta jovem, uma jovem agora de cabelos louros até o ombro.
Bonita, gente.
Uma até jovem namorada, muito viu? Bonita. Uma jovem muito bonita. Como até brincou aqui o seu irmão, né? De que o cabelo da Ana está mais comprido do que das outras parentes deles hoje, né? Está aqui junto com a gente. Porque a Ana ficou careca, gente. Teve duas situações na vida dela. E para mulher, isso mexe com a estima. E a Ana, de certa forma, perpassou isso, né, Ana?
É, eu acreditei que se eu ia ficar careca, se aquele era o meu momento, a Ana que eu ia olhar no espelho, era aquela Ana que eu ia assumir. Eu tinha uma peruca, eu tinha os lenços, mas eu realmente desfilava careca. É, porque eu acho que se as pessoas começarem a entender que faz parte do tratamento, não vão olhar com cara feia, com cara assustada, né? Realmente pensam, nossa, ela tá careca, ela tá doente, ou ela vai morrer. Passa esses pensamentos ainda pela cabeça das pessoas. Então eu enfrentei da forma que eu achei que seria melhor e continuo falando isso pros novos pacientes que eu converso, que elas enfrentem e assumam a realidade delas naquele momento. É difícil? Com certeza é difícil você perder os cabelos e você não ter aquela visão que você tinha de você no espelho, né? Eu perdi os cílios, sobrancelha, fiquei com aquela cara de minhoca que eu falo. Mas, de qualquer forma, você tem hoje
todos
em dia...
Todos os pelos do corpo, na
todos
realidade,
todos os pelos
né?
do corpo, a quimioterapia. Depende, na verdade, da quimioterapia, mas você perde, sim. Então, eu larguei mão de me preocupar muito com isso e quis mostrar que você pode ser bonita no tratamento.
Sim. Com a estética, né? Você deixou de lado a questão estética para viver a sua saúde.
Sim, o foco era a saúde. E, claro, tentava me arrumar quanto podia. Não ia simplesmente deixar de lado o fato da... A mulher gosta de se arrumar, né? Então, o fato de querer estar sempre bonita, eu procurei o que tinha para me ajudar naquela fase. Já vi, tem cílios postiços, agora tem sobrancelha postiça, tem peruca, tem lenço, tem N formas de a gente conseguir se manter feliz com a nossa aparência no tratamento.
Eu estava falando aqui, vendo se faz a faculdade do Uniguaçu. Como é que está a convencer aquelas 4, 5 mil acadêmicos, meu Deus, que pode doar medula óssea? Está fazendo esse trabalho de formiguinha lá?
Até porque você ministrou recentemente uma palestra em Bituruna. Ela foi convidada para integrar o movimento Outubro Rosa também por lá. Enfim, pela região toda. Como é que é? Exatamente o que o Benditz destacou. Convencer a todos no momento da sua palestra. Porque assusta, né? A palavra câncer. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa aqui na emissora que disse que muitas pessoas procuram ficar no anonimato. Tive câncer, não vou contar. Passei por isso, vou ficar... ali quietinho e não transmitem a sua vivência para o próximo, né? E a Ana foi totalmente o contrário, né, Brits?
A gente fala que essa é uma das dificuldades que a gente tem na ONG, porque a gente procura novos pacientes que queiram estar passando para frente essa história. E eu tento convencer as pessoas com o fato de que elas não esperem acontecer com elas para se tocar e ajudar o próximo, né? A gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. E cada vez mais tem acontecido e vai acontecer ainda mais. Então, se as pessoas se conscientizarem e fizerem a doação, no futuro os pacientes não vão demorar para ter o transplante de medula óssea e a chance de cura é bem maior quando o tempo é menor de tratamento. É um detalhe aqui no Brasil são mais de 1.200 pacientes esperando um doador compatível.
Você vê isso?
E para você ser compatível, cerca de é uma para 100 mil a melhor chance. Então, 100 mil pessoas teriam que se cadastrar para uma dessas 100 mil pessoas ser compatível comigo. Então, para salvar esses 1.200 pacientes, muita gente tem que se cadastrar ainda para a gente conseguir essas compatibilidades.
Distrito de São Cristóvão, participante aqui no CBN Linha Aberta. Tem uma pergunta que já foi... Pergunta não, um comentário a você, Ana. Estar bem com o eu inferior, não com a parte física. Estar preparada emocionalmente para enfrentar a doença. Ouvintes interagindo aqui com você, ouvindo né, a sua luta, sua participação e trazendo essa frase, né? O emocional tem que estar super ativo, né, Brits?
Ah, não, sem dúvida.
Eu gosto de falar nas palestras que a gente nunca tá preparado para receber um problema, na verdade, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer. É, as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas você é tão nova, já tá passando por isso. Eu falo, gente, não tem idade. Se fosse para escolher, eu pensava, ah, 35 anos, casada, dois filhos, bem profissionalmente. Aquelas férias de julho que eu ia descansar, eu vou estar mais preparada para enfrentar o câncer. Daí eu deixava separado para ele. Mas a gente não pode fazer isso. Ninguém consegue escolher quando o problema aparece. E na hora que eu tive o diagnóstico, eu nunca me perguntei o porquê comigo. Mas eu me perguntava, será que eu tenho essa força? Será que eu consigo enfrentar isso mais uma vez? Eu nunca realmente questionei o que estava acontecendo. Mas eu tentava reagir da melhor forma pensando em todos à minha volta. E esse é por isso que eu continuo nesse trabalho, nesse mundo do câncer que eu falo. Não é simples para mim continuar, às vezes, falando, relembrando, mas eu sei que é necessário. Porque muitos outros pacientes, às vezes pessoas que estão aqui ouvindo agora, estão bem, mas daqui a 10 anos talvez tenham que enfrentar um câncer. Então elas vão lembrar de alguma forma, alguma palavra que eu falei, alguma palavra que fez sentido para elas, e lá vai ajudar nesse tratamento, nesse modo de elas verem a vida.
Você entende como uma missão tudo isso que você passou, Ana?
Com certeza, eu acredito que essa é a minha missão. É, por mais difícil que seja em alguns momentos, como eu falei para vocês, a perda dos amigos que a gente tem no tratamento é realmente, eu acho que, o mais difícil. E eu acredito que é a minha missão porque a gente precisa falar disso. E não é muito falado ainda. É por isso já agradeço a oportunidade de estar falando a vocês, a CBN, porque realmente as pessoas precisam ouvir mais sobre isso, precisam falar, tirar dúvidas, procurar informação. Que a informação, na verdade, é o nosso remédio, é o nosso presente, que a gente consegue ir em busca da cura e de ajudar mais pessoas quando a gente busca.
Como é que está a sua saúde hoje, Ana?
Está, eu não digo perfeita, porque a gente não é perfeito, mas está na melhor forma que poderia estar. Tem os efeitos colaterais que a gente faz o acompanhamento. Ainda semana passada eu estava fazendo os meus exames de rotina, já saíram os resultados, está tudo bem.
Ai, que graças a Deus.
Continuamos na luta, né? Cada 4 meses ainda seguimos em acompanhamento, mas está tudo ótimo, graças ao bom Deus mesmo.
Que bom. E o Auditório Porto União, candidato oncológica, ajudou bastante, né?
Com certeza. A unidade aqui, na verdade, atende pacientes da região aqui.
Toda, né?
Toda, né? É, infelizmente, ainda não tem tratamento para câncer no sangue. Leucemia e linfoma. São só tumores sólidos, né? Mas o tratamento aqui ajudou muita gente. A rede feminina faz um trabalho muito bacana lá no hospital. Eu também tenho levado doações de lenços, cabelos, perucas, até ofereço aos ouvintes que estiverem ouvindo que queiram ajudar a gente a passar um pouquinho dessa ajuda para as pacientes e pacientes que estão lá. É, mas fez total diferença com a unidade aqui, aumentou as chances de sobrevida dos pacientes, porque só o fato da pessoa ter que viajar para ter que enfrentar o médico, o tratamento é bem mais desgastante.
E ontem, inclusive, Britão, a cidade de Irati conta agora com a unidade do Hospital Erasto Gertner, também em Irati. Então, os pacientes que realizam o tratamento de Irati, que se davam em Curitiba, contarão agora com uma unidade também para o tratamento oncológico. Fica mais próximo também, vai atender as cidades da região.
Que
em
bom,
Irati,
né? Uma boa notícia.
Também foi uma notícia salutar aqui para a região sul.
É sempre bom ter boas notícias, né, nessa área, porque realmente o tratamento já é difícil. Então, o fato de você ter que estar viajando ainda, enfrentando horas dentro de um ônibus, de um carro, para conseguir fazer o tratamento é realmente difícil. Então, a oncologia aqui realmente está de parabéns. É, o pessoal tem buscado bastante informação e o diagnóstico tem sido mais rápido para esses pacientes, né? E isso é realmente importante.
A Rede Feminina de Combate ao Câncer, nesta semana, falou sobre a doação de cabelos. E são bem-vindos todo tipo de cabelos. Pode ser cabelo grisalho, cabelo com tintura, que depois a equipe dá um jeito de adaptar. Nós vamos neste momento estamos com a Ana Rinow, ela que é palestrante em União da Vitória e região, falando sobre o câncer. Ela que com 21 anos de idade já teve duas situações de aparecimento de câncer, o linfoma de Hodgkin. Já comentou com a gente como é que foi essa luta, a perspicácia dela com relação à luta da Dussane Wenbritz. E anteriormente nós estávamos falando sobre peruca. Falávamos de que a Rede Feminina de Combate ao Câncer está adquirindo, fazendo uma campanha para que a comunidade doe o cabelo. É 10 centímetros, né, de cabelo, Ana, que é preconizado para se fazer uma peruca, pelo que me passaram. Então é possível fazer essa doação?
Sim, com certeza, é possível e é importante, é uma doação que não custa nada, né? Eu falo assim, as pessoas que têm medo, às vezes, de doar sangue, de doar medula, porque, ai, tenho medo da agulha, você tem diversas oportunidades de estar ajudando os pacientes, seja doando cabelo, doando lenço, seja até dando uma palavra amiga para alguém que está passando pela situação. E a doação de cabelo é uma campanha bacana da Rede Feminina, porque consegue realizar fazer muitas perucas, e é importante para as pessoas, que às vezes as pessoas vão doar o cabelo e falam, depois eu quero ver a minha peruca, o meu cabelo, mas uma peruca é feita com vários cabelos, né, e eles pedem pelo menos 10 centímetros, porque você cortou os 10 centímetros do teu comprimento, mas esses 10 centímetros vão contar a partir da raiz da peruca, digamos assim, né, então a peruca já vai ficar curtinha, então por isso que eles pedem esses mínimos 10 centímetros.
Eu quero mexer com a classe política agora, com os nossos deputados da região, porque a Ana Carolina me contou uma coisa que me choca. E choca efetivamente familiares e pessoas envolvidas nisso. No cadastro da medula óssea, eu aprendi com a Ana Carolina que de 100 mil eu posso salvar um. Tem 1.200, só que ela me contou que são cadastrados 200 e poucas mil pessoas, que não dá 3, e que me parece que a cota é fechada. Então, o governo federal é que banca isso, que paga isso. Eu, pelo que eu entendi, né, Ana, eu acho que tem que liberar muito, muito mais, porque o que nós temos de cadastro, não podemos salvar 2,5.
Exatamente.
Pecado isso, né?
Exatamente, Britão. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque são cerca de 1.200 pacientes, como eu falei, esperando um doador compatível. E, na melhor das hipóteses, é uma em 100 mil, certo? A compatibilidade. Por ano, o governo libera 267 mil cadastros. É uma portaria de 2012. Então, se a gente for fazer as contas, com 267 mil pessoas, tirando 100 mil para uma compatibilidade, não são nem 3 pacientes por ano.
Que pecado,
veja,
né?
Só, Britão.
É uma denúncia,
a gente entende,
séria,
que
né?
É sério.
Aliás, não é uma denúncia, é um pedido sério também, né, Ana?
A gente entende, na verdade, que o exame para compatibilidade é um exame de um custo mais elevado. Custa de 500 a 600 reais. Só que a gente é um ponto que necessita, gente.
Você vê tanto dinheiro roubado, desperdiçado em apartamento, em mala, e você vê gente morrendo porque não podemos fazer o cadastro de doadores?
E que necessita de um cadastro. Necessita deste auxílio, né, Brits? Nos choca, na realidade, né? Ouvindo uma pessoa que estava em tratamento e outras que estão.
E que ela está lutando pelos outros agora, pô.
E lutando pela vida, né, Brits?
Pela vida.
Sim, a gente briga por isso, porque o fato do paciente ter que esperar para encontrar um doador tipo, acaba influenciando no desenvolvimento do câncer. Então, se o paciente está esperando e demorando para encontrar e fazer esse transplante, a doença avança, né? E se todo mundo pudesse se cadastrar, antes a gente fazia campanha aí. Se todo mundo se cadastrar, o tempo vai ser menor. Os pacientes vão simplesmente precisar do transplante, procurar o banco, achar o doador e fazer. Mas como que todo mundo vai se cadastrar se tem cotas? Se as pessoas simplesmente, às vezes, chegam no banco de sangue, porque já teve casos de amigos meus que foram, não só aqui, mas em Curitiba, em diversas regiões, no país inteiro tem isso. E falam, não, a gente não está cadastrando, porque a nossa cota do mês já fechou.
Você veja que barbaridade.
Pessoas que estão predispostas a fazer
ajudar,
o bem, a ajudar.
Não pode, porque cadastrou, não tem mais vaga.
E que são impedidas, Brito.
E na correria do dia, às vezes, as pessoas não têm tempo para sempre estar indo buscar e fazer essa boa ação. Né? Essa é uma preocupação que eu tenho como pessoa, porque eu penso, a pessoa tirou um tempo ali do dia corrido de trabalho, pediu para sair antes, às vezes, e foi lá. Ai, não conseguiu. Quando que ela vai conseguir achar esse tempo de novo para ir lá, fazer esse cadastro? E daí, quando que, às vezes, um paciente que era compatível com essa pessoa, será que essa pessoa teve esse tempo para esperar?
A ONG vem lembrada pelo Brits. Também está fazendo esse trabalho, nesse sentido, tocante de enfatizar as autoridades a importância da doação?
A gente tem que buscar informações para conseguir falar com as autoridades, com certeza, porque são muitas perguntas sem respostas ainda, sabe? Então, a gente pede realmente ajuda para as pessoas estarem buscando e realmente pedindo informações, porque quanto mais gente pedir, aí vai fazer a diferença, né? A gente ainda é pequeno, mas a gente, no mês passado a gente estava em campanha em Brasília, logo a gente vai estar em Manaus. Então a gente está disseminando as nossas campanhas pelo Brasil inteiro e a gente sabe que em todos os estados tem essas cotas e a gente vai correr atrás para conseguir cadastrar o maior número de pessoas sempre. No início, a nossa meta são cerca de 200 milhões de pessoas no Brasil. Provavelmente muito mais do que isso já, de acordo com a última estimativa do IBGE, né? A nossa meta inicial do Instituto é cadastrar 50 milhões de pessoas.
Nossa!
Então,
que sonho, né?
Falta um tanto, é apenas um quarto da população brasileira isso.
Mas ainda muitas falta pessoas bastante. Poderão ser salvas, né, Brits?
Nossa. Com certeza.
Inclusive, eu recebi uma mensagem há pouco de que o Banco de Sangue aqui de União da Vitória está necessitando de tipagem sanguínea. Já repasso aqui a informação, sangue AB negativo ou conhece alguém, é urgente, uma criança no hospital regional está precisando de sangue e no hemocentro não tem. Os médicos deram apenas 24 horas para esta criança. Então, quem puder entrar em contato com o hospital regional aqui de União da Vitória, estão necessitando para uma criança da tipagem sanguínea AB negativo. Está aí o recado, Brits.
Pecado, né? É uma luta do dia a dia que a gente vê a correria aí da medicina. Mas foi uma bela conversa com a Ana, né? Porque a Ana nos traz a felicidade de estar vivo, de vencer duas e de agora ir buscar salvar outras pessoas, né? Que Deus te proteja, que te dê essa resistência para você, para tua família e que você seja uma vitoriosa, porque você já é. Você está aqui conosco hoje na CBN, falando sobre isso e pedindo para o povo fazer a doação. Agora, mais do que nunca, nós temos que falar com os nossos deputados políticos para eles entenderem isso também. Que tem que aumentar essa cota agora, meu Deus do céu, para tentarmos salvar vida. Agora, mais do que nunca, é a pressão em Brasília, no Ministério da Saúde, para que a gente possa efetivamente aumentar isso para tentar salvar a vida, né, Ana?
Com certeza, o nosso apelo, nosso pedido fica ao público, né, para que vão tentar realizar esse cadastro, para que eles vão atrás de informações. A gente falou bastante da doação de medula, mas como a Vanessa lembrou da doação de sangue, os pacientes que estão em tratamento necessitam da doação de sangue também, então a gente precisa de ajuda, porque a imunidade, a baixa, os medicamentos fazem com que isso aconteça, a gente também precisa da doação de sangue. Então a gente depende dos ouvintes e das pessoas que estão saudáveis para que a gente continue vivendo.
Bacana.
Brits ficou por vários momentos com os olhos araguados, ouvindo a Ana trazer a sua história aqui para a gente.
Arrepiado.
Ana, se for para descrever tudo que você passou até o momento, já que estamos evidenciando Outubro Rosa em uma frase, qual seria?
Eu acho que eu consigo falar em uma palavra que seria resiliência, que é o fato de você conseguir lidar da melhor forma que você conseguir, de acordo com os problemas que aparecem na tua vida. E eu sempre tentei fazer isso e vou continuar tentando. Espero que todos consigam levar da melhor forma possível. Gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pela vida. Tem que lembrar de estar agradecendo até pelos problemas, porque os problemas fazem a gente crescer, fazem a gente evoluir. Então, que a gente lembre de ser feliz todo dia, não que a gente busque essa felicidade, né?
Que bacana, meu Deus.
Ok.
Nossa, foi um fechamento lindo.
Com resiliência sempre, né, Brits?
Sempre.
Ana, um ótimo final de semana para você. Obrigada pela participação e conduza, por meio de Brits, Antônio Brits e eu, conduza um abraço carinhoso a todos que participam da ONG, que integram e que têm o mesmo pensamento, assim como você, de elevar, né, a questão do câncer como um fator de que as pessoas tenham força. Um ótimo final de semana.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, Britão. Agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a CBN por ter aberto esse espaço para falar sobre o câncer, sobre a doação de sangue, medula óssea. E um bom final de semana para vocês também. Que a gente siga na luta, siga feliz e que a gente saiba que as coisas podem acontecer, mas que não é o fim do mundo. Que a gente simplesmente siga e queira enfrentar da melhor forma possível. Obrigada.